Maravilha, finalmente,
Verdade.
já há muito tempo que eu sigo aí o teu trabalho, quer dizer, mais as redes, mas agora também, ultimamente, muito trabalho também, e já há algum tempo que queria, olha, que queria também trazer-te aqui ao Emergência. Vamos estar aqui pouco tempo, tu vais tocar ou já tocaste hoje? Como é que
Epá,
foi?
eu ia tocar, é mais isso, eu ia tocar,
Ah,
só que foi adiado o concerto, o vocalista do Bands, então não vai acontecer, estou um bocadinho mais tranquila, não tenho que estar aqui a
ok, boa.
fugir.
Ok, malta, então, malta, que estiver aí, malta, vocês clicam naquele ícone com o ponto de interrogação que está no canto inferior direito, ali embaixo, cliquem já para experimentar, mandem já qualquer coisa. E podem fazer perguntas ao Jenny, podem perguntar coisas incríveis, tipo,
Coragem, malta.
tudo, tudo, cordas, tipo aquelas cenas que tu acabas o gig e alguém pergunta, aquela corda que tu usas, não sei o quê.
Exato, acabas o geek, só queres ir ver um Imperial ao bar, mas aquele pedal e aquele efeito que usaste naquele terceiro tema que já nem sabes o que é que foi. Façam esses perguntas.
Não levem a mal, malta, mas é horrível, não façam isso, não perdi. Tu estás a usar aquele pedal Iron Cobra, não é aquele pedal, mas não é o segundo modelo do não sei o quê, nós estamos noutra coisa, estamos a pensar noutra coisa nesse momento.
Exato, já foi. Nessa altura já foi, exato. Mas faz parte.
Olha, malta, claro que já estás a pensar no gin ou no. É mais gin, whisky, cerveja ou nada,
Cerveja,
porque.
não, não invento muito. Não invento muito. Fico por aí. Não.
Fresquinha e boa, não é?
Faço disso.
Ora bem, está aqui muita malta. Eu não queria fazer aquela pergunta, sabes que eu normalmente quase não preparo perguntas, ou seja, porque, pronto, aquela coisa, sei que, ah, como é que tu começaste e não sei o quê, mas uma
Música
coisa curiosa,
está na vida desde sempre. Tá,
tipo, o nome da banda, de onde vem este nome da banda? Uau, e não, é só um nome, mas uma cena fixe que eu acho que eu não sabia, muita gente se calhar, podemos começar por aí. Porque isto vai passar amanhã na Rádio Universitária do Minho. Com certeza há imensa gente que já te conhece, o que é incrível e é super, super, super importante, mas poderá haver muita gente que ainda não viu o teu último disco e não só, essas participações, toda essa história. Então, para a malta da Rádio Universitária, para quem está aqui hoje também, mas que já te conhecerá melhor, tu vens dos Açores, ou seja, que é uma cena muito fixe, que eu gosto muito de saber as origens, porque eu acho que nós, de certa maneira, quase todos voltamos sempre um bocadinho às origens. Já está a acontecer isso? Já te aconteceu? Sentes que vai acontecer?
Ainda não sinto a necessidade de voltar para lá para viver lá, mas o que acontece é se eu passo grandes períodos sem ir lá, estou a precisar daquele mar, estou a precisar dos meus amigos lá, da minha família, isso vai inevitavelmente acontecer. Mas por outro lado, para fazer a vida aqui, que eu escolhi fazer, que é esta, né? Se eu quisesse fazer isso nos Açores, pelo menos na mesma dinâmica, nunca ia acontecer, não há o mesmo volume de trabalho, não há. Há uma coisa muito mais condensada em certos espaços e aquilo, pá, infelizmente ainda não está como eu gostaria que tivesse e eventualmente num futuro, que se calhar não é assim tão próximo quanto isso, mas poderei vir morar para lá e fazer a minha vida lá, mas para já acho que ainda não, pá, a parte cultural ainda é bem ou mal, pá, estou em
É
Lisboa, não é?
difícil,
Estou em
sim.
Lisboa, é um bocado difícil fazer essa comparação direta e de forma justa, não é?
E a nível de, mas a nível de vivências, a nível de tipo cenas que ficaram contigo, ou a nível de, sei lá, percebes, a nível de influências, a nível desse nível.
Influências. Eu tive duas influências muito, muito nítidas para mim, que foi o Tiago Franco, que acho que já apareceu aqui, o Tiago Franco e o João Freitas, que na altura, pá, rodavam os bares no verão. Tinham concertos todos os dias e eu estava todos os dias nos concertos a vê-los, porque aquilo, para mim, aquilo era, pá, eu quero fazer exatamente o que estes gajos estão a fazer. Como é que se faz? O que é que se faz para estes gajos, para eu estar, ou para poder sequer pensar, chegar àquele nível? E então ia lá beber do que eles tinham para dar nos concertos todos e tipo, foi um verão de 2009, pá, e verão de 2009 andei o verão todo a ver os concertos deles. E depois o que é que aconteceu? Eles vieram para Lisboa, para o Hot Club. E aquilo deu-me assim a cena, ok, é possível. Eles saíram aqui da terrinha, né? Saíram aqui dos Açores, foram para Lisboa, foram estudar, apostar numa coisa que queriam, não é? É possível fazer isto, não é? E eu fico sempre com. Pá, foi uma enorme influência, acho que eles nem sabem que tiveram tanta influência na minha vida e na minha obstinação, né? Para seguir isto como aconteceu. Mas pronto, na altura. Eu sabia que queria ser guitarrista, queria ser música, Mas, pá, na altura não foi possível, os meus pais acharam muita piada. Eu disse, ah, eu quero ser guitarrista, quero estudar música. E eles, ah, isso é muito giro. Então, e agora escolhe um curso com mais pessoas. Eu estava aí. E pronto, eu escolhi arquitetura. Erro, erro. Escolhi arquitetura, erro. Acabei o curso de arquitetura. Erro. Podia não ter acabado, não é? Podia. Erro. Fui estagiar em arquitetura. Fui. Erro. Pronto. Só que enquanto estagiava em arquitetura, já estava... Já me tinha inscrito no WOT, finalmente, ao fim de 6, 7 anos, a ter a certeza que era aquilo que eu queria fazer, não é? Lá me inscrevi no WOT e pá, começaram a aparecer uns bares, uns gigs. Olha, comecei a ficar residente no Tóquio e a partir daí veio muito trabalho. A partir daí, porque a malta começava a pensar a mim como uma opção válida, lá preciso de um substituto para aquele concerto ou para outro, e a malta começava, ah, dá aquela miúda que toca. Pá, e fiz muitos gigs. Assim, tipo, tive que sacar o repertório inteiro para tocar uma vez, em várias coisas, muitas, isso aconteceu muito. Hoje em dia acontece um bocadinho menos, ainda acontece, mas pá, felizmente estou em projetos em que consigo sacar o repertório e depois está o ano todo, vá, a rodar isso sem estar preocupada. Mas pronto, é isso. Já não sei que pergunta é que fizeste, mas eu fui
Não,
só.
não, não, foi feita, estás completamente dentro, eu estou a seguir, eu estou aqui no multitask, já estou, eu sabes que eu no início batia mal com isto, mas agora já estou a ler os comentários, estou a ver as perguntas a cair, estou a te ouvir, está tudo aqui,
Pá,
eu tomo o suplemento.
estou com medo de perguntas que possam vir aí. O que está para aí
Não,
acontecer?
não, eu estou aqui, eu sou, está aqui o moderador, já vi aí, olha, o Delgado estava-te a mandar beijinhos,
Não,
esse
beijinhos para
grande
o Delgado.
maluco, o Delgado, eu não gosto do
É
Delgado.
uma desgraça, não é? Uma desgraça de medo, pá. Não
E
se consegue.
veio para aqui para a sala tocar guitarra, tipo, ele pensa que toca guitarra. Parabéns! Ele já vai responder. Estava-te a mandar beijinhos, está um monte de gente aqui a mandar beijinhos e cumprimentos, e a malta já está a mandar perguntas para o sítio certo. É isso, malta, para o ponto de
Coragem.
interrogação. Ponto de interrogação. Yes, eu vou conseguir enviar as perguntas para ti. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar numa cena. Nem sei se faz muito sentido a pergunta. Esses anos em que tu estiveste, eu pergunto porque é uma cena muito comum. Nós vamos fazer com cursos, licenciaturas, e eu acho que ainda é comum, já há um monte de gente que está a fazer música direcionada desde cedo, e é altamente, mas ainda há muita gente que é isso, que ainda tem dúvidas, e é normal, porque é normal, pronto, e tem um percurso em que vai e entra. Esses anos que passaram, tu olhas para trás e dizes, ah, caraças, eu gostava de ter feito mais discos, ou gostava de ter começado mais cedo, ou vês a cena super na boa, tipo, opá, é um percurso, eu até saquei umas coisas daqui e dali.
Isso. Eu não me chatei muito porque estou num sítio que gosto agora, ou seja, por isso não me chatei muito com o que é que podia ter sido, porque pá, está fixe aqui, não tenho que me estar a queixar. Agora, pá, eu efetivamente tive muito tempo a fazer uma coisa que não queria, sendo que eu organizava muito bem o meu tempo nessa altura, exatamente porque era muito reduzido o tempo que eu podia dedicar à música. Eu tinha um curso de arquitetura, pá, não sei se estão a par, mas aquilo é uma javardice. Aquilo é entregas todas as semanas, são frequências sempre. Eu estava sempre a fazer diretas para conseguir entregar as coisas a tempo. Pá, e não chumbei uma cadeira nunca porque tinha pânico de ficar ali mais tempo do que era preciso. Pá, então tentei limpar aquilo o mais rápido possível. Mas o que é que acontecia? Eu trabalhava para a faculdade até às 2 da manhã, das 2 às 4 da manhã pegava na guitarra, sem ser ligada a nada, só a guitarra a seco. Pegava na guitarra, tocava aquelas 2 horas, acordava às 6h30 para tocar das 6h30 às 7 da manhã. Para depois às 8 estar na faculdade outra vez até aulas e a trabalhar para a faculdade até à noite. E a minha vida foi isto, pá, pelo menos durante os 3 primeiros anos, a licenciatura. Claro que depois tive um esgotamento, que ninguém, claro, obviamente que ninguém tem essa vida e fica normal. Mas foi isso, ou seja, eu organizei-me, no fundo. Eu tive 3 anos a estudar naquelas horas, naquele tempo, e sempre que podia, acabava as aulas e pá, quero ir para casa tocar, quero. Tinha aquela fome,
Incrível.
aquela ânsia. Pá, eu penso, será que se eu tivesse a fazer aquilo e já era uma obrigação para a escola, se eu tinha a mesma vontade de ir para casa estudar, isso, pá, provavelmente tinha, mas penso nisso às vezes. É, aquilo de alguma forma, ou seja, eu tive que me organizar para conseguir fazer o que queria
Obrigado,
e
né?
obrigou-me,
Obrigado a colocar
sim,
algum. Sim.
completamente, sim.
Curioso, ou seja, tu és naturalmente organizada e focada, ou é isso? Ou funcionas bem com assim, com estímulos? Com...
Eu acho que sou, eu quero acreditar que sim.
Pá, para
É
fazeres
porque, pá.
arquitetura a abrir sem falhar, é incrível isso, é incrível.
É, pá, foi duro. Foi muito duro, mas já está, já foi. Já
Altamente.
mandei isso à vida, já não
Altamente.
tenho que olhar para isso. Tá, ótimo. Já desinstalei o AutoCAD, já desinstalei as coisas todas. Estou para nem sequer ficar a olhar para aquilo.
Desinstalei o AutoCAD, é
Então,
muito fixe.
pá, foi uma grande vitória. Desinstalar o AutoCAD foi tipo, que é isso?
Claro.
Agora, é
Tires
isso.
aqui e metes o live, não é?
Claro.
Metes o live ou tudo, não sei
Esqueci-me da
o quê. Maravilha,
pergunta. Esqueci-me da
maravilha.
pergunta.
Não, não, não. É isso. Eu estou-te a conduzir também para juntar duas perguntas num, porque nós estamos pouco tempo e entre, eu tento mandar aqui um monte de cenas ao mesmo tempo, porque eu não gosto muito de me repetir, mas é impossível não falarmos desta questão também de haver menos miúdas, menos mulheres a tocar. E pode estar aqui um monte de gente mais nova que pode estar a ouvir e pode querer estudar música, e é fixe estarem a ouvir o teu testemunho e estarem a ouvir a tua história, a tua
Certo.
opinião e as dicas. E então, nesse sentido, estás a dar um alto contributo já, ou seja, se
Opa, se eu puder servir de influência ou de inspiração para alguém, para miúdas principalmente, que se calhar não tem essa referência, não é? Eu não tive a referência de repente vejo uma mulher e penso, ok, é possível, está ali uma mulher a fazer aquilo, é porque é possível fazer aquilo. Eu não tive essa referência, mas por outro lado, isso nunca me impediu de achar que era uma possibilidade. É tipo, tá, os outros podem, porque é que eu não posso? Está tudo, não. Nunca vi isso como uma impossibilidade, nem uma castração. Opa, comecei novinha, tenho um irmão mais velho que tinha uma banda de garagem, heavy metal, e a minha cena preferida da semana, quando eu tinha 11, 12 anos, era ir à penetra para os ensaios dele, ver tudo o que eles estavam a fazer, para ir para casa e tentar sacar e reproduzir. Ou seja,
Obviamente.
tinha essa influência do meu irmão também, pronto, mas era figura masculina, está tudo, mas nem sequer pensava nisso, era tipo, era o meu irmão e eu queria fazer o que ele estava a fazer. Pronto, os anos foram passando e vou continuando a tocar, ele toca, mas foi seguir para a engenharia, e por aí ficou, não abandonou como eu,
Olha que fixe.
ficou em engenharia, mas é isso, ou seja, não me impediu de nada, nem nunca fiquei. Eu até achava que era uma coisa. Ok, se calhar tenho aqui uma cena diferente, que é realmente não há muitas miúdas a tocar isso. Se calhar pode até ser bom para mim de alguma forma, não é? Porque.
Sim. De alguma forma, sim. Ou seja, como tudo, não é? Quando há poucos bateristas no meio, ou quando há.
Claro que idealmente nós vamos seguir para um rumo em que as coisas acabam por ser mais equilibradas e as bandas. Não vai ser uma surpresa ter uma miúda na banda, porque isto é que não acontece. Eu vou tocar, sei lá, uma terrinha. Olha, fui a Barcelos uma vez tocar uma terrinha lá no meio do nada. Pá, eu estava no teste de som, pá, e vi um senhor de lá, escandalizado. Uma mulher! Uma mulher tocar guitarra! Eu nunca vi disto! Pá, mas eu nunca tinha visto um alien! Nunca tinha visto uma mulher tocar! Ou seja, é isso, para algumas pessoas, ainda é surpreendente ter uma mulher instrumentista numa banda, mas eu creio que isso com o tempo eventualmente vai ser uma coisa que deixa de ser um assunto. As
Sim, vai ter que mudar rapidamente.
sabemos que as coisas vão estar bem quando isso deixar de ser um assunto, não é? Quando não se vier falar
Exatamente,
disso porque está banalizado, não é? Normalizado.
exatamente. Sim. E é para aí que vamos, é para aí que vamos com. É para aí que vamos, digo eu, assim, tranquilamente. E tenho falado com todas as colegas, amigas ou entrevistadas sobre isso, e é uma cena que é importante. Às vezes também é importante perceber isso, dicas, cenas. Como é um formato e formatado estamos, não é? É fixe às vezes dar assim uma dica de, olha, isto aqui é fixe pensar, por exemplo, imagina, entrevistas, cartazes, por exemplo, uma coisa que eu penso muito, um festival de bateria, 10 bateristas, são todos homens, tipo, eu penso assim, os curadores, será que os curadores estão a pensar nisso? Porque eu acho que isso sim se deve e pode e deve-se mesmo falar, porque às vezes não custa,
Sim,
é só mesmo
sim, sim.
formatação, e isso também ajuda um bocado, pronto, e fica aí essa dica para a malta.
Opa,
Pensar,
certo.
e tu, por exemplo, tu devias estar em montes de workshops, é isso, a dizer, pá, sou uma miúda, comecei a estudar assim, fiz isto, fiz aquilo, para mim foi tranquilo até,
Pois
portanto,
é, isso não.
bora lá.
Opa, temos que estar conscientes que vamos para um mundo maioritariamente de homens, não é? E que a nossa vida na estrada, com quantas mulheres é que eu me cruzo na estrada, não é? Opa, o rácio
E é
é muito.
fixe estar com a malta, é fixe estar
Opa,
assim com as bandas.
estou lá, sou one of the guys, né? Tipo, estás a perceber a cena, tá tudo, eu lido bem com isso também, não me chateia, não me chateia, é o que é, as coisas
Sim,
são assim,
sim.
não fico muito triste a pensar, ah, porque não há mais miúdas aqui, pá, não fico, mas evidentemente é um mundo de homens, completamente.
Sim,
Aliás,
sim.
é isso. Chega um palco, estamos a fazer teste de som, chega um palco, a malta dos técnicos olham, vê uma miúda, acho que a última coisa que lhes passa na cabeça é que ela faça parte da banda, que seja instrumentista. É tipo, ah, mas estás, és da produção ou és não sei o quê. Não,
Yeah.
perguntaste isso a mais alguém, se era da produção, ninguém, não é? Só perguntaste à
Exatamente.
miúda, porque é o único cargo que se calhar. Pá, não, não é? Há muita
Isso.
coisa ainda.
É isso, malta. É só estar assim bem abertinho, ok? Na música fiz, não fiz estar com a mente aberta, diria eu, é uma opinião minha, em tudo. Temos que estar aí com a mente aberta. Olha, aqui uma pergunta, falávamos há bocadinho, e o Isaac arriscou. E hoje pode ser, Isaac, porque hoje não terminámos um concerto, portanto está-se bem. Está aqui o Isaac a perguntar: vi que mudaste de pedaleira, o porquê de optaste por usar Helix agora?
Porque fazia muito sentido para o projeto que eu do Ivandro, estou a acompanhar o Ivandro, e fazia muito sentido este rig para aquele concerto. E pá, e esta cena, estou a olhar porque tenho aqui à frente ligada porque estava a aquecer com o repertório. Isto, pá, é um mundo, isto tem tudo. Isto tem 40 ou 50 amplificadores aqui dentro, só nesta pedaleira. Se quiser tocar uma música com um amplificador diferente, eu posso fazer isso durante um concerto inteiro. Enfim, consigo sacar melhor som daqui, acho eu, digo eu, do que sacava antes, e para mim fez sentido. Foi isso, e é uma facilidade, é menos o amplificador que tem que levar atrás, está tudo aqui, tem a cena compactada, os pedais todos e os amplificadores todos, numa caixinha que não é assim tão pequena, mas que a mim me dá jeito.
Boa, malta, hoje o Eugénio vai responder a tudo, cabos,
Tudo também,
cordas,
não tem calma.
e depois vai-me matar. Ela diz, obrigado, obrigado, foi muito fixe, ainda deixa. É brutal. Então, estes discos, olha, o teu trio, disco gravado aqui em Braga, não
Verdade,
foi? Ouvi
verdade.
dizer.
No Generation, produzido pelo Duda Guedes.
Eu não conheço.
Nem nada, né? Tenho a certeza que não conheces. Exato. Opa, foi incrível. Foram 3 dias a gravar aquela pancadaria de disco, né? Pancadaria, aquilo eu tenho noção. Foram 3 dias intensos, mas com a produção do Budo, o gajo ajudou-me imenso. Pá, tudo que tem a ver com sons e. Pá, escolheu. A cena do ambiente do disco e da identidade do disco também passou muito pelas mãos dele. Foi muito importante para arranjar uma sonoridade para aquele projeto.
É engraçado, eu sou mega suspeito e já estou farto de dizer isto, então não me vou arriscar mais a dizer, porque já tem sido há 30 anos que digo isto. O Budão Craque, tal como o Nico, são meus amigos de infância e eu ouvi o disco e foi logo, ah, que giro, percebi logo tudo, estás a ver? É, mesmo até a bateria, estás a ver? Que é, pronto, que é uma maquete de drums, acho eu, tenho quase a certeza. E
Sim.
ah, é incrível, não é? É incrível o trabalho incrível que eles e muitos outros músicos fazem, super dedicado, que é uma das coisas que eu não me canso, não tenho problema nenhum em dizer. Que há músicos imensos que trabalham, mas imensos, nunca param de aprender, pá, de investigar, são loucos de som e de. É incrível, pá,
O
é
Duda é um
incrível.
desses casos, que aquilo é inesgotável, não é? Aquilo está sempre à procura de o que é que eu posso aprender mais sobre isso, o que é que há mais sobre isso para ver, o que é que eu posso fazer com isto que já tenho, que possibilidades é que há. É um curioso,
Óbvio.
não é? É uma cena incrível, pá, aquilo é fascinante ver o gajo trabalhar, é muito fixe.
Incrível, é incrível. É um facto, ou seja, pronto, eu não posso falar porque são anos e anos e anos a trabalhar desde a infância e aprendemos a tocar juntos, mas é isso, as conversas são horas de.
Sim.
Inacreditável. Mas pronto, olha, e o disco, a malta que está contigo no disco, o que é que pensas fazer, o que é que poderá estar planeado ou não sobre esse disco?
Pá, para já, venham os concertos que nós queremos pôr aquilo a rodar, né? Temos marcado olha, nos Açores, lá está, na Maré de
É?
Agosto, em
Sim.
Santa Maria. Temos, precisamente em Agosto, surpreendente, não é? Maré de Agosto ser em Agosto. Temos lá concerto marcado. E é com o Gabriel Salles Silva no baixo, que também é dos Açores, nasceu no Brasil e depois cresceu nos Açores, mas eu conheci em São Miguel, né? E com o Luís Delgado na bateria, que eu vim a conhecer cá em Lisboa mais tarde, e tocámos no Tóquio com o Safara. Tocámos os três em Safara. E aquilo para mim, quando eu comecei a fazer as minhas. Pá, aquilo não era para ser nada. Aquilo começa com. Ah, vou fazer uns vídeos de 1 minuto para o Instagram, porque era na altura.
Eu via,
Começou a ser
sim.
uma cena. Começou a ser uma cena, vamos fazer uns vídeos de 1 minuto. E eu compus cenas de 1 minuto, está tudo. Vamos gravar isso, vamos fazer uns vídeos parvos. Pronto, põe-se pandemia naquilo, né? No meio de toda a gente estava a por vídeos e aquilo perde-se assim no meio de tudo. Toda a gente fez tudo na pandemia, né? Toda a gente A vida era, ou seja, estava a dar uma vibe pandemia máxima, esta videochamada.
Exatamente.
Pronto. E aquilo, pronto, ficou assim meio perdido lá no meio. Depois conheci o Nico, que indicou o meu nome para o Great Lisbon, o festival da Suzy, fez o Great Lisbon Club, que era, para o conceito era malta que tinha começado em bares, mas depois fez as suas cenas. E eu digo, olha, está aqui. E aí tive que fazer a transformação desses vídeos de um minuto para um formato de concerto, né? Eu tinha que ter horas de concerto que não 6 minutos, porque eu tinha 6 temas, né? Então tive que transformar aquilo num concerto. Pá, e tocámos nesse festival e chegámos ao fim, e aquilo para mim foi, isto faz muito sentido para mim, o que acabou de acontecer aqui. Isto faz muito sentido para mim. Deu-me logo o bichinho de gravar aquilo. Pai, tem que pôr isto num disco, isto tem que estar gravado, isto. Gosto muito de fazer o que acabei de fazer aqui. Se eu puder fazer isto mais vezes, perfeito. Para fazer mais vezes, se calhar convém ter gravado. Pronto, vamos a isso. O concerto foi em dezembro, em março estava em estúdio já a gravar tudo. Pronto, meti modo missão, eu tenho esta, meto modo missão e eu digo, olha, quando já saio, tenho aqui uma coisa para resolver. E foi isso. Demos agora um concerto no Amadora Jazz, também aqui. Também foi incrível, mas não foi com o Gabriel, foi com o pai do Gabriel, que é um gajo igual ao Gabriel, só que mais velho. Basicamente é isso. Um músico inacreditável, o Zica, beijinhos para o Zica. E pronto, e é isso. E agora temos outro
Então,
concerto.
agosto nos Açores,
Yes.
em que dia? Tu disseste
25, 25.
25 de agosto, e agora Amadora?
No Amadora Jazz acabámos de tocar, já tocámos, já foi.
Já
Já
foi,
foi.
já foi. Pois,
Já.
ok.
13 de maio, será? Não me
Ok.
recordo, mas acho que é isso.
A
Muito fixe.
malta está a enviar muitas perguntas. Eu vou fazer aqui uma sessão estou aqui a controlar os nossos timings, porque esta conversa, tu sabes, não é? É gravada e passa amanhã no programa Português Suave, Rádio Universitária de Minho. Malta, se quiserem seguir a Rádio Universitária de Minho, é fixe. E o programa é de uma hora, então nós temos de nos controlar aqui. Mas nós temos aqui perguntas que eu vou passar assim de rajada. Então, é o Isaac novamente. Como foi o teu processo no Auto? Aconselhas assim?
Para mim fez muito sentido. Para mim fez muito sentido porque, opa, eu comecei a ouvir jazz aos 18 anos. Lembro-me de ouvir o tema Round Midnight tocado pelo Wes Montgomery. Eu vi aquilo e eu, mas o que é que se passa aqui? O que é isto? Que eu não percebo nada disto, mas isso é lindo e eu adorava perceber o que é que se passa aqui. E deu uma tara do jazz. Comecei a ouvir, consumi aquilo para caraças. Depois, quando fui para Lisboa estudar, morava no Marquês de Pombal, mesmo ao pé do Hot Club. Então, sempre que eu conseguia ir lá ver concertos de jazz, sempre, sempre, e quase todas as semanas que conseguia ir lá ver um concerto de jazz, e às Gênesis e tudo, nunca tocava nas Gênesis, ia só ver, ia tentar perceber o que é que se passava ali. Opa, e depois, quando finalmente consegui inscrever-me no WOT, levei aquilo muito a sério. Tipo, eu inscrevi-me, nem sequer foi no curso regular, foi no, nas oficinas de introdução ao jazz, e aquilo, tinha 3 aulas por semana, à quinta-feira. Ou seja, estava o dia todo no escritório de arquitetura, ia ter 3 aulas ao WOT, saía do WOT e ia para o Tóquio, que tocava até às 4 da manhã, para na sexta-feira a seguir estar no escritório outra vez. Pronto, enfim, foi assim um ano duro. Mas é isso. Aquilo para mim fez muito sentido porque eu levava para casa, tinha que aprender um tema para a semana. Ok, tenho que aprender um tema para a semana, mas vou sacar a harmonia, vou sacar a melodia, vou sacar um chord de um gajo qualquer e vou criar um chord em cima disto. E fiz este exercício durante 1 ano e meio porque me obriguei a isso. Houve uma semana em que se calhar não tinha criado um corte por cima do tema e já estava tudo, estava desgraçada, como é que eu estou a falhar, que já não estou a fazer isto bem, que já estou-me a baldar e pronto. Para mim
Mas é incrível,
foi bom.
mas é muito
Tá.
difícil, uma
Eu
história que eu
queria
vi. Por isso é que tu és uma grande guitarrista, não é?
não sei se sou grande, mas estou cá a tocar.
Não é isso, os grandes. É um percurso, ou seja, é uma dedicação. Eu já falei nisto numa entrevista com alguém, já não me lembro, que é uma certa obsessão na malta, nos músicos. Eu já conheci isso e já vi isso de perto muitas vezes. Há uma certa obsessão, mas é uma cena fixe, é uma cena natural, não há como dar a volta, sabes? Eu às vezes já cheguei a questionar, será que eu devia estar sempre a pensar e sempre a tocar, ou sempre a não sei o quê? Mas tu tens de fazer as pazes com isso, é
Sim,
uma
sim.
certa opção, ou tens ou não tens, ou é uma cena, ou é um
Eu
drive, ou não
acho que há fases mais intensas do que outras em relação a isso. Se calhar, pá, agora vou estar 8 horas por dia a tocar, a estudar, mas nem sequer estou a pensar que estou a fazer isso. É tipo, eu apetece-me fazer isso. Eu não é tipo, eu agora
é.
tenho que. Está-me a dar gosto, está aqui e Eu só percebo, se calhar estou aqui há tempo mais, porque já estou com as costas todas arruinadas, está numa postura horrível a tocar. Mas não é. Acho que me. É isso, não ponho muito esse peso em cima do ter que estudar. Felizmente acontece naturalmente. Sendo que antes fazia-me alguma confusão passar 2, 3 dias sem pegar na guitarra. Tipo isso. E hoje em dia, se acontecer, já não estou a dar chibatada nas costas, já está tudo bem, pegas quando. Yeah.
Vou-te passar aqui mais algumas perguntas assim rapidamente. Eu vou ver, eu não sei, eu só li uma ou duas e nem todas são perguntas. Vou pedir para tentar ser breve, porque ainda temos que deixar a dica e estamos a chegar perto do fim. E a malta é sempre assim, até rimou. A malta manda sempre perguntas mesmo no finzinho. Então, olha, há aqui um comentário muito bonito do Isaías. Ele diz: não é uma pergunta, vim só dizer que a Eugénia é das melhores pessoas que conheci. Opa. É um orgulho ver o seu crescimento.
Olha o TPM da menina, não digas isso.
Temos aqui há um pouquinho o Delgado fazia uma pergunta no feed. Delgado, se puderes mandar para o ponto de interrogação, ajudavas-me imenso. Falava sobre modulação da pedaleira, qualquer coisa assim. Deixem-me cá ver. Temos aqui. Foi muito complicado, pergunta DA2700. Foi muito complicado sacar os arranjos do Ivandro?
Pá, deu muito trabalho, na verdade. É assim, aquilo tem muita informação, mas deu-me também muito gozo. E pá, e agora aquilo estando rodado é uma maravilha tocar aquilo ao vivo. Pá. Aquilo é porrada, eu gosto de porrada. Aquilo é. É isso, é intenso. Mas deu trabalho, sim, senhor. E ele sabe que deu. Ele é o DJ do Ivan, ele sabe que deu.
Lá está o Delgado. Aí está o Delgado. Se sente diferença entre a pedaleira e amps reais?
Opa. Eu gosto muito do som que isto saca, sabes? Eu acho muito fiel aos amplos. Não tens aquela cena, aquela massa de som atrás de ti, de repente, né? Não tens um amplo a jardar atrás de ti. Sai-me nos in-ears o som. Mas essa é, fora isso, pá, gosto muito do som que isto saca daqui. Não vejo.
Está respondido, Del. Obrigado.
É isso, está respondido.
Estás a pensar pegar na pedaleira também. Kramer Man Music, porque achas que continua a ser tão difícil viver-se da música?
É uma boa questão. O que eu acho é que dentro da música há muita coisa para fazer e a malta, se calhar, não consegue viver daquilo que dentro da música quer fazer. Eu acho que tem mais a ver com isso, não é? Agora, se me disseste que a maior parte, se calhar, gostava de estar a tocar por aí, tipo, estar em tour e não sei o quê. Se calhar o mercado é uma coisa um bocado difícil de acaba por ser difícil de entrar no mercado e tu acabas por ver as mesmas caras várias vezes na estrada, não é? Eu acho que isso eventualmente vai, não sei, vai amenizar, né?
Há ciclos,
Acho
não é? Nós agora temos um boom, mas também é um boom, mas também há um ciclo e também há uma certa moda de género e tal,
certo.
mas como sempre é, sempre já houve rock, já houve jazz, já esteve muito na moda, com muitos festivais de jazz por todo lado, e depois começou a ser mais difícil, etc, etc. Eu acho que agora, se calhar, o próximo passo, digo eu, e estou-me aqui a meter um bocadinho, mas é a minha opinião, acho que o futuro fixe seria os géneros estabelecerem-se, os nichos estabelecerem-se e haver pluralidade, ou seja, a
Claro que
malta
sim,
poder
isso é
fazer
ideal. Sendo
várias cenas, várias
que
pessoas.
a malta que quer ser freelancer tem que perceber que tem que ter as valências de um freelancer, ou seja,
Isso é muito importante.
convém que tenhas ferramentas para. Ou seja, claro que podes ter um estilo preferido ou dar-te mais gosto com um determinado tipo de música, mas convém teres valências e ferramentas para responder a um projeto que te chame. Que tu se calhar passas por uma fase em que tens que aceitar coisas que não te dizem assim tanto, mas pá, eu tenho que trabalhar, tipo, vamos a isto.
Claro,
E no meu
claro.
caso isso sempre foi mais fácil, fazer coisas que não me diziam assim tanto, porquê? Porque eu tinha a cena de arquitetura, pá, nada do que eu possa fazer na música vai ser pior do que estar num escritório a projetar sanitas para ir ganhar nova, tipo, por isso vamos a isso,
Começa
venha.
mais um projeto.
Pá, claro que sim.
Mas olha, eu
Então.
concordo contigo, eu acho que a cena, e mais, aquilo que tu disseste há bocadinho fazia muito sentido para mim. As coisas que se fazem, aquilo que tu dizias de gostar de, por exemplo, para ti. Eu acho que o segredo nesta carreira é começar a gostar das várias coisas. Ou seja, por exemplo, eu adoro dar aulas. Há muitas vezes, okay, muitas vezes a ideia de, ai, estás a dar aulas, não é? Porque não, eu adoro dar aulas, eu adoro dar aulas. Então, tipo, ou sei lá, fazer outras coisas, não é?
Mas eu acho que eu não tenho jeito nenhum para dar aulas. Eu acho que, enfim, é isso. Mas, ou seja, dá mais jeito gostar de dar aulas do que não gostar.
Porque exatamente.
Isto num dia que acalmo, que a minha, este ano tenho o ano, está bastante preenchido, mas eu sei que isto eventualmente, lá está, é cíclico. Vai haver anos melhores, vai haver anos piores, e dar-me-ia jeito de gostar muito de dar aulas, porque eventualmente vai ter que acontecer.
É fixe gostar. Também é fixe ter a cena, não é? É como tu estavas a dizer, é como ser freelancer ou músico, ou seja o que for. Uma pessoa também tem que, é isso, tem que sentir bem, tem que sentir que faz aquilo bem.
Sim, sim.
Claro. Olha, está aqui um comentário muito fixe também, da Mariana. Estive contigo na Mielhada, no concerto do Ivan, chamei-te Mana e tens o nome da minha avó, és uma grande guitarrista. E ofereceu-te leitão?
Eu acho que não. Acho que teria dado por isso, se tivesse vindo para o leitão às mãos, mas acho que, exato. Beijinho.
Já agora, era fixe lançarmos aqui esse rap, não é? Dizer assim, porque eu ainda hoje li assim uma história muito por alto, parece que andam a tirar coisas aos músicos e não sei o quê. Isso por alto. E, malta, não façam isso, façam como o preço certo. A partir de agora, a partir desta entrevista com a Génia, vai ficar aqui, a Génia vai dizer que é verdade. Vai ser a partir de agora assim. Vocês fazem como no preço certo, dão um leitãozinho assim ao pessoal, dão assim, tipo, uma cena, tipo...
Se puderem não atirar o leitão para o palco, também está tudo bem. Também acho que vive bem com essa realidade.
Sim. Backstage. Podem ir ao backstage e deixar coisas assim, tipo, preço certo. Sim. Assim. Mandem falar muito de tudo.
Certo.
Ora bem, aqui os comentários, creio que estão mais ou menos todos passados. Malta, eu creio que vocês... Eu vi que vocês estão para aqui a mandar muitas perguntas, não me estão a ajudar nada. Ainda vamos deixar uma dica que não é, normalmente não é necessariamente emergente, não é interessa que seja emergente ou não, pode ser um disco novo, seja o que for, mas é quase uma emergência, porque é isso, é divulgamos o trabalho de colegas e de amigos e fazemos aqui uma pequena rede, e depois também haverá uma entrevista, creio eu, na Rádio Universitária com essa dica. Tu lembras de qual era a dica?
Lembro qual era a dica, e era a Mila Dores.
Mila Dores, exatamente.
Mila Dores, exato. O que é um bocado faccioso da minha parte, porque é que gravei o álbum dela também. Gravei, ou seja, gravei as guitarras do álbum dela. Mas ela lançou agora 2 singles e o álbum dela está para sair para breve, acho eu. Não sei se é setembro, ou se será mais tarde, mas se ficarem atentos, ela certamente dir-vos-á em breve quando é que vai sair. Bem, e a Mila é uma cantora incrível, com um bom gosto incrível, com boas letras, juntou uma banda com o Diogo Alexandre, com a Catarina Rodrigues, com a Vera Cruz, eu, o Silas, não estou a esquecer de ninguém, não, sei que o Filipe Sambado produziu o disco, e juntou ali uma equipa incrível e fizemos uma cena, lá está, que fez sentido para todos nós também, que eu acho que isso é muito importante. E vão ouvir Mila.
Filhice, muito obrigado. Oi, Eugênio, onde é que tu queres que a malta possa ouvir? Tu trabalhas com tanta gente boa e fixe e não sei o quê. Queres deixar uma última dica, mais uma vez, para a malta que possa ainda não ter ouvido? O que é que podem ouvir e onde?
Isso, podem ouvir o meu disquinho, Spotify, ou as outras plataformas digitais todas, mas Spotify está lá direitinho. Acho que é o mais consensual, não é? Está lá o meu disquinho. Depois toco com a Ana Bacalhau, toco com o Ivandro, toco com a Inês Monstro, aqui em Lisboa, no Navega, que é na Baixa. Sou residente lá também. E depois vão aparecendo outras coisas assim pontualmente. Que eu vou pondo aqui nas redes. Faço spam, nada temo. Estou cá para fazer spam. E é isto.
Ora bem, aqui uma última pergunta. Eu vou passar. Eu sabia. É sempre assim até o... É uma última pergunta e cá vai, que é o Miguel Diniz. Certo. Eugénia, és craque. Quais são as tuas maiores inspirações guitarrísticas?
Maiores inspirações guitarrísticas? Ora, Marc Lettieri, Oz Noy, Cory Wong e Wes Montgomery. Assim sei que é fácil.
Quase!
É isto.
Eugénia, vamos ter que ir embora, mas olha, muito fixe, estava a curtir, adorei as tuas dicas, adorei tu aí a tentares organizar tudo, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Mas a malta vai ouvir isto, vai ficar aqui, vai ficar no podcast da Rádio Universitária domingo, passa amanhã às 7 horas no programa, português, suave. Venham em concertos, estejam atentos, a Eugénia é incrível, desde a primeira vez que vi aquele videozinho, pá, e E parabéns, parabéns por tudo e continua aí a partir tudo, que é altamente.
Muito obrigada e muito obrigada pelo convite.
Parece, parece. Obrigado, olha, grandes beijinhos.
Beijinhos.
Diverte-te.
Também.
E até breve. Vamos partilhar isto aqui. Para todas as malas também. Obrigado.
Tchau, beijinho. Tchau.